E participa hoje da nossa programação de jornalismo. Nós temos a participação do Paulo Pires, ele é presidente da FECOAGRO, vai participar conosco aqui nas nossas emissoras da Rádio Líder e da Rádio Planetário. Paulo, para a gente falar sobre a Expo Direto. Temos aí a Expo Direto 2020 na próxima semana. Vamos estar falando um pouquinho a respeito dos preparativos, né, para mais esse grandioso evento que a gente sabe que é um sucesso internacionalmente. Bom dia, Paulo.
Bom dia aos nossos amigos da Rádio Líder, bom dia aos nossos amigos da Rádio Planetária, é uma satisfação falar com vocês.
Paulo, inicialmente, para a gente iniciar a nossa entrevista, vamos falar então um pouquinho a respeito, né, dos preparativos para esta grande feira que começa na próxima semana.
Olha, os preparativos são os melhores possíveis, né? Existe uma dedicação muito forte da Cotrijal, ela é idealizadora e realizadora desse evento, né? Para nós do cooperativismo gaúcho é um orgulho isso, é a maior feira tecnológica, né? É, talvez uma das maiores do Brasil e a maior do Rio Grande do Sul, e ela está cercada de um ambiente interessante. Se por um lado nós temos um pouco de estiagem, ou bastante estiagem no Rio Grande do Sul, depende da região, né? E por outro lado, nós temos várias indefinições, né? Isso numa feira ele é bastante discutido, né? Essa questão do coronavírus, essa questão de uso de tecnologia, enfim, os mais diferentes temas que serão debatidos, né, durante a semana inteira na Expo Direto.
Tá certo. Paulo, vamos falar um pouquinho aí a respeito das novidades do agronegócio. Gostaria que você comentasse um pouquinho nessa linha agora, inicialmente, na entrevista.
Olha, se nós não tivermos uma questão de muito séria de mudanças no mundo, né, e nós tivermos a questão da produção, porque eu acho que hoje o foco principal é nós produzir, tá, já foi assim no milho, agora foi assim no soja, né, está assim no soja, nós estamos num ambiente, veja bem, falar de mercado é muito difícil, de um dia para o outro as coisas podem mudar. Mas nós temos um ambiente relativamente favorável. Nós temos um preço do trigo, um bom preço, tá? Dá para se dizer um preço bem acima dos praticados nos últimos anos. Nós temos um soja, um preço talvez não o maior preço possível, mas um bom preço, tá? Com contratos bons para o ano que vem, isso é ajudado bastante pela questão do dólar. Né? E nós temos no milho um preço, na minha opinião, muito bom. Claro que tem produtor que quer vender por mais ainda, mas eu acho que também um preço bom. Então, na produção de grãos, nós temos um cenário positivo. Veja bem, vou frisar de novo, se não haver uma novidade muito ruim aí para frente. A questão de carnes é uma novidade, né? O leite experimenta aumentos, mas nem tanto, né? Ainda é um desafio, leite e arroz talvez. E a questão da carne, as carnes valorizadas, né? Talvez até por isso, por essa questão de demanda por proteína da China, ter para se pagar esses preços melhores que está se pagando aí pelo milho, né? Então, eu acho que o contexto é favorável. Vou repetir, nós, Brasil, principalmente, está se acordando do carnaval hoje, né? E novidades que possam ocorrer no mundo podem desconstituir esse cenário positivo que eu falei. E outra coisa importante, para nenhum produtor ficar chateado com a gente, né, é que o produtor que não tiver produção, esse cenário todo, quer dizer, tiver uma ação severa da estiagem, né, que não vai produzir o que ele precisava ou o que ele pretendia, né, esse produtor, todo esse cenário, infelizmente, vai ser relativamente em vão, porque ele não vai aproveitar essa onda positiva.
Tá certo. Paulo Pires, a gente está com uma questão um pouquinho que é preocupante, que é a respeito, né, do coronavírus na China e em alguns, né, países. Como é que fica essa questão para a Expo Direto? Porque a gente sabe que a Expo Direto todos os anos recebe um bom público internacionalmente, né? Isso é marca já registrada.
Ah, eu acredito que essa questão epidemiológica, essa questão da doença em si, o Brasil tem tratado com muito profissionalismo. O exemplo foi aquela retirada, né, dos brasileiros lá da China, né, e não, eu acho que não é o caminho de se isolar do mundo, né, eu acho que não é por aí, pelo menos é a minha opinião particular. Então, acho que todos os procedimentos estão sendo tomados, né, mas é uma preocupação principalmente no momento que extrapola as fronteiras da China. Hoje nós temos, né, problemas na Itália, tem um problema no Irã, isso é uma preocupação muito forte.
Tá certo. Paulo, Questão de um aplicativo que auxilia visitantes da Arena Agrodigital. Importante a gente falar que teremos essa ajuda, esse auxílio aí da tecnologia, né?
Eu acho que a feira, né, a Expo Direto, cumpre mais uma vez o seu papel, né? Nós tínhamos muita tecnologia embarcada na feira, essa era a característica, né? Tu ia numa coletadeira, tu ia num pulverizador, tu via muita tecnologia embarcada numa própria semeadeira, né? E agora eles se independizaram um pouco, esses aparelhinhos, né? Então, cada vez nós vamos ver mais tecnologia, né? Que tem uma sustentabilidade, ou seja, que tem um recurso próprio. Ou seja, a questão, por exemplo, da palestra sobre do Fórum da Soja terça-feira, ele enfoca isso, ele foca satélites, né? Imagens de satélite, e essas imagens de satélite vão ter grande valia nos procedimentos do produtor, procedimento na hora de aplicar fungicida, na hora de aplicar inseticida, na fertilidade do solo, enfim, né? Nós vamos ter muita evolução nesse sentido. E é o que eu te disse antes, quer dizer, agora eles estão saindo um pouco das máquinas, dá para dizer assim, essa onda tecnológica, né? E estão vindo com certa independência, tudo no sentido de, entre aspas, né, ajudar o produtor. Eu acho que a questão é bem complexa, o produtor muitas vezes não tem nem renda de entrar conforme a tecnologia ofertada, mas é uma questão interessante, né? A oferta e a disponibilidade, ela é um negócio interessante porque é uma evolução dos seres humanos.
É, Paulo, essa questão do Fórum da Soja, eu iria te perguntar na sequência, né? Como é que tá aí os preparativos, né, de discussões, principalmente nesse ano, né, que é um ano que a gente sofreu, né, nosso produtor sofreu muito com a questão da estiagem. E agora, né, nesse feriado aí de carnaval, a gente teve alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, que sofreram com o acúmulo de chuva. Em outros municípios nem choveu. Então, é algo bastante interessante para reunir um bom público, né, aí do voltado, todo o público que se volta para o agronegócio e que se volta para essa questão da pauta do soja, né?
Olha, eu sou oriundo de São Luís Gonzaga, tá? E São Luís Gonzaga, vamos dizer assim, eu vou dizer com muito orgulho isso, tá? Nós éramos um epicentro da seca. Se falava em seca, se falava em soja, no estado se falava em São Luís Gonzaga, tá? Nós éramos praticamente o limite aqui da questão de estiagem no Rio Grande do Sul. E eu sei o que é enfrentar uma estiagem, né? Então, São Luís evoluiu muito, aquela região das Missões evoluiu muito com área irrigada, que é uma tecnologia muito cara para se produzir, mas o pessoal investiu. E hoje as coisas estão amenizadas, vamos dizer assim, mas não se resolve o problema, lógico, né? Então, eu queria trazer essa contextualização de que esse momento em que não chove em alguns lugares, ele é um momento também de desafio para a feira, né? Porque a feira vai trazer essas discussões que podem te ajudar em soluções. Eu não digo soluções definitivas, isso é muito difícil, porque o clima é um componente de produção. A gente não pode imaginar a agricultura sem água, e a gente não pode imaginar que a gente vai ter água e energia para irrigar todo o estado. Isso não existe. A gente sabe disso, até por causa da questão das limitações ambientais, na questão de disponibilidade de energia elétrica, questão de disponibilidade de água, né? Enfim. Então, tudo isso é limitante. Então, essas coisas, não seria assim, vamos dizer, o produtor tem um motivo de preocupação? Tem. Mas eu acho que ele pode ir na feira. A feira não é uma festa. A feira é uma festa no sentido da grandeza, da mostra de tecnologia. Mas a feira não é festa, não tem show, não tem essa coisa toda, essa festa de outras feiras que são mais festivas, entendeu? Principalmente assim, as feiras localizadas. Então, eu acho que o produtor pode ir lá e ele vai ter um proveito, porque ele vai ver, pelo menos, tudo que tem de mais moderno na agricultura e, quem sabe, debate em torno dos problemas que ele está tendo na sua propriedade.
Paulo Pires, acho que fica, né, o convite a toda a nossa região, né, para que venha, para que participe, para que tirem as suas dúvidas, né? Porque a gente acompanha a Expo Direto e nessas palestras e fóruns que a Expo Direto realiza todos os anos, né, com inovações, né, cada ano diversificando temas, assuntos, experimentos diferentes, a gente percebe essa participação em massa da nossa região, né, até mesmo aí tirando as suas dúvidas e colocando assuntos e críticas em pauta, né?
Exato. Eu acho que é o que eu falei, né? Cada produtor vai ter o seu fórum de debate, quem sabe um dos seus desafios, eu costumo chamar problema de desafio, né? Então, um dos seus desafios, ele tenha no debate lá da Expo Direto um caminho. Eu não vou dizer uma solução de novo, um caminho.
Tá certo. Paulo Pires, a gente então agradece a sua participação e gostaria que você fizesse o convite final aí para que o pessoal participe aí da Expo Direto na próxima semana, né, iniciando aí no dia 2.
Então, em nome da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, que congrega todas as cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, nós queríamos convidar todos os produtores, né, comerciantes, enfim, pessoas que têm de uma forma ou de outra alguma ligação com o agro para se fazer presente na Expo Direto a partir de segunda-feira, né, que vem essa festa sempre maravilhosa, tão bem cuidada, tão bem organizada, né, que vai se realizar em Não Metáculo. São de 2 a 6, praticamente todos os dias nós temos debate, né, segunda fora do milho, terça fora do soja, quarta fora do leite, quinta fora do trigo, sexta audiência pública sobre essa questão de tecnologia no campo, né, então pelo Senado Federal. Então todos os dias nós temos, veja bem, eu falei em eventos, pior que mais, os eventos particulares, né, de convite que a feira realiza. Então, contamos com todos lá, podem ter certeza absoluta que é um momento de encontro do agro gaúcho.
Paulo, a questão da tecnologia no campo é algo que a gente precisa vir trabalhando, né? Nós não abordamos na entrevista, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Porque a tecnologia é tudo no campo, hoje em dia, né? E até mesmo para a permanência dos nossos jovens no campo, no meio rural.
Isso aí não tem dúvida, a gente tem batido muito nisso. Assim como tinha um anseio lá atrás, e as cooperativas de infraestrutura, eu sou sócio de uma cooperativa de infraestrutura, né, as Missões, lá nas Missões, aquele anseio que tinha pela luz, ele é o anseio hoje pela internet, pela banda larga, enfim, por essa tecnologia disponível para ele estar no mundo, né, conectado. Então não tem dúvida nenhuma que esse debate vai ser muito forte. E nós entendemos que o cooperativismo aí, como tem feito em alguns lugares, ele pode dar uma grande contribuição.
Tá certo. Paulo Pires, obrigada então pelas informações aqui na nossa programação de jornalismo e com certeza fica esse convite a toda a nossa região para que participe da Expo Direto de 2 a 6 de março.
Um grande abraço a todos.
Muito bem, esta então é a participação do Paulo Pires, ele presidente da FECOAGRO, falando aqui na nossa programação de jornalismo sobre os preparativos para a Expo Direto 2020, que começa dia 2 de março e se estende até o dia 6, com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.